Passamos agora ao período das comunicações. No período de comunicações ordinária, está inscrito o vereador Fernando Tarragó. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, não podia deixar de comentar nessa manhã o encaminhamento das contas do exercício do prefeito José Francisco Sanchotene Felice, de 2009, senhores. Pasmem, 2009. São 9 anos atrás. Nós sabemos que o Tribunal de Contas vem a essa casa e vai à prefeitura cada 2 meses durante o ano, já analisando, né, as atividades do prefeito em curso. Quando termina o ano, eles já fizeram a análise praticamente de toda a atividade daquele ano que o prefeito teve. Eu não entendo o porquê, isso eu vim a essa tribuna para saber, por que que leva 9 anos para vir as contas para essa casa? E quanto nós temos para analisar essas contas? Porque 9 anos eles ficaram lá para dar um parecer. E deram um parecer, senhores, pasmem ainda com isso, deram um parecer desfavorável. E, posteriormente, né, devido ao recurso de embargos, que diz, eu não entendo de justiça, mas recurso de embargos é quando, vamos dizer assim, foi errado, feito errado, né, as coisas, então apaga aquilo anterior. Quer dizer, as coisas então foram feitas mal ainda durante 9 anos e depois o recurso de embargo que aprovou as leis. E nós aqui temos 30 dias para avaliar isso aí. Uma coisa de 9 anos atrás que os vereadores dessa gestão não acompanharam, não estiveram junto às atividades do prefeito. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ver com o Tribunal de Contas como é que pode mudar isso aí. Porque se torna difícil para quem está agora aqui exercendo o cargo no Legislativo fazer uma avaliação em 30 dias de uma atividade administrativa de 9 anos atrás. Os acontecimentos já passaram, já aconteceram. Não tem como nós aqui, né, determinarmos se era certo ou errado. Claro que vamos ler o processo, né? E é uma questão política nossa dizer se está certo ou não está certo. Mas quando assim tinha recomendações de prejudiciais ao erário público, multas, débitos, né, e recomendações, alguma coisa estava acontecendo. E agora nós é que temos que analisar isso. Então, eu acho assim que isso tem que ser mudado. Nós trazermos aqui o Tribunal de Contas e sabermos assim, ó, por que essa metodologia? Por que que uma conta vem para nós analisarmos 9 anos depois? Eu acho que isso não pode continuar assim. Não pode continuar assim. Não é? Porque está vindo junto as contas de 2011, com parecer favorável também, né, que também já fazem 7 anos. Né, e por que vem o ano de 2009 junto com 2011, que já veio para essa casa as contas de 2014? Foi o último ano do Felipe. 2012, desculpe. 2012, que foi o último ano do Feliz, nós já analisamos. E agora está vindo 2009. Não é? Então, eu acho que precisa essa casa pedir uma explicação para isso aí. Não pode, assim, né, determinar que venha para a gente analisar uma coisa tão difícil de a gente poder entender. Não. Pessoas que são aí da procuradoria, né, do judiciário, né, talvez tenham alguma explicação melhor para isso, mas eu não estou entendendo. né? E eu precisaria que isso fosse mais aclarado. Por isso, hoje, ocupei a tribuna, porque pode passar despercebido, até pelo tempo, né? Que todo mundo nem acompanhou isso aqui, né? Passar despercebido de que as contas estão vindo dessa maneira, para a gente analisar em 30 dias. Isso não é possível, senhores vereadores. Muito obrigado, senhor.
Eu passo a direção dos trabalhos ao colega vereador Fernando Tarragô, nosso vice-presidente, para que eu possa fazer uso da tribuna do período de comunicações.
Assumo os trabalhos, está com a palavra o vereador Leidani Fernandes.
Senhores vereadores, vereadoras, colegas, que nos acompanha aqui no plenário, eu estou pedindo a oportunidade de me dirigir agora aos senhores, especialmente para fazer uma alusão ao 4º Seminário Internacional de Combate ao Uso de Drogas, realizado pela Câmara de Vereadores lá na PEMO na semana passada. Quero destacar a conduta exemplar do nosso amigo, servidor Albeche, que é o que organizou para nós todo esse seminário. Através das suas ações, obtivemos o sucesso e estamos tendo sucesso todas as edições pelo empenho dele, pela dedicação e pela maturidade no sentido de escolher um tema tão importante que é a questão do uso de drogas no nosso município. Nos dois dias foram discutidos vários temas, tivemos pessoas de renomado conhecimento do Brasil, da Argentina e do Uruguai, ali na APEMO, casa cheia o tempo todo, né? Choveu, mas mesmo assim não foi empecilho para que a gente pudesse dar o nosso recado, e é a oportunidade que a nossa Câmara tem, embora não seja a sua função principal, mas de colaborar com a sociedade para essa situação tão preocupante hoje, que é a questão das drogas, né, que estão aí permeando a nossa sociedade. Independentemente de quem tem recurso e quem não tem, ela está presente no dia a dia das pessoas. Foi uma oportunidade de despertar nas pessoas essa consciência da preocupação em se antecipar ao problema, conhecer sobre os problemas das drogas, os efeitos que as drogas ocasionam nas pessoas, para que sirva de munição para que quando a droga chegar na frente de um filho nosso, de um estudante nosso, ela possa dizer, olha, eu já conheço desse assunto, já tive oportunidade de ter contato lá num seminário que eu fiz lá da Câmara de Vereadores, e para mim isso não me interessa, e aí eu vou partir para uma vida mais saudável. A prevenção foi o objetivo principal desse nosso 4º seminário. Então eu quero aqui agradecer aos nossos servidores, o Odemar, o Rubens, o Simas, a Cíntia, a Madalena, a Luana, a Dona Irene, a Klebs, os estagiários Christian, Cassiano, Tiele, o Igor e os nossos funcionários, inclusive terceirizados, que estiveram conosco lá também, a Dona Nara, Cristiane, a Flávia, Luciana e a Pâmela. Se envolveram diretamente na organização e realização. Graças a vocês, servidores, em nome da nossa mesa diretora, em nome do nosso legislativo, dos nossos vereadores, nós queremos agradecer o empenho que vocês dispensaram a esse tema tão importante e o sucesso que o evento teve para a nossa sociedade. Então, é nessa oportunidade que eu quero, em nome de todos os vereadores, agradecer por vocês terem se empenhado. Nós apenas ilustramos com a nossa presença lá no local e temos certeza absoluta que a sociedade ganha com isso, as entidades ganham com isso. E como eu dizia lá no dia do encerramento, eu não vou encerrar esse seminário, ele vai continuar em aberto, porque a repercussão que ele vai ter daqui para frente não é para encerrar o evento. Então, compartilhando com a sociedade, muitos que estiveram lá se tornaram multiplicadores e tenho absoluta certeza que vão contribuir aonde estiverem, na igreja, na escola, no seu clube de serviço, aonde estiverem conversando, nas reuniões de família, certamente estarão falando sobre drogas, sobre os malefícios da droga, para que o nosso cidadão não embarque nessa viagem que não tem volta. Então, quero agradecer a todos os senhores, né, e desejar que a gente possa se fortalecer com isso e que a gente mantenha nessa casa aberto esse espírito. Embora teve na agenda 2 dias, mas ele não está fechado. Nós vamos continuar discutindo com a sociedade, que eu acho que é um papel também nosso aqui da Câmara de Vereadores. Parabéns a todos que participaram e que a sociedade que vai sair ganhando, compartilhando essa responsabilidade com todos. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao senhor presidente Irani Fernandes.
Assumo os trabalhos e na tribuna, no período de comunicações, está o nosso vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, Irani Coelho Fernandes, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário e na live. Vem à tribuna hoje para falar que desde quando o prefeito Rony Mello assumiu o governo, a prioridade sempre foi a saúde. E semana passada, na quarta-feira, estivemos com alguns vereadores na UPA, onde teve a inauguração do raio-x, que ficou 4 anos encaixotado. Há 4 anos a comunidade de Uruguaiana ficou sem esse serviço essencial pelo não funcionamento, ou melhor, pela incompetência dos antigos gestores. E é lamentável que uma comunidade que precise desse serviço, uma comunidade que volta e meia há reclamações, há demandas nesse sentido, nós estávamos 4 anos com equipamento de última geração, um equipamento moderno, fechado. Então, felizmente, essa demanda foi atendida e nós precisamos registrar isso, parabenizar a secretária Thaís, da secretária Thaís Arambro, secretária de Saúde, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo na frente da Secretaria de Saúde. É muito importante, realmente, que a saúde seja prioridade. Né, vereadora Josefina? Também gostaria de registrar também uma questão, não deixa de ser de saúde, a influência e a participação do deputado Frederico Antunes na liberação de R$600 mil junto à Secretaria Estadual de Saúde para Santa Casa, onde não resolveu os problemas, mas com certeza amenizou e aliviou aquelas pessoas que esse valor já foi repassado para conta dos trabalhadores da Santa Casa, e com certeza um alívio a mais para aquelas pessoas que estão lá dia e noite trabalhando em prol da comunidade. Na sexta-feira estava eu no gabinete do prefeito e chegou o secretário Prudêncio do Planejamento, onde informou que estava sendo pago a última parcela do programa da PEC, a Praça do Esporte e da Cultura, localizado no bairro Rui Ramos. Pasmem, e agora eu vou dizer por quê. Ano passado essa casa aprovou o projeto de lei, hoje já é lei de minha autoria, que proíbe o Poder Executivo de inaugurar obras públicas inacabadas. Estive lá no sábado, fiz questão de estar lá na Praça da PEC no sábado. Lá, chegando no local, nós temos uma pedra fundamental do governo de Sanchoteno e Felice. Daí você caminha mais um pouco, tem uma placa na parede de inauguração do governo Schneider. E a obra foi paga sexta-feira agora pela Caixa. Quando o prefeito Schneider inaugurou a obra, não tinha fiação elétrica no local. Então é por isso que nós temos que moralizar a política, que nós temos que trazer projetos importantes, que nós não podemos aceitar essa politicagem. Um local, 3 inaugurações e a comunidade prejudicada. É isso que nós estamos aqui para combater, para defender o interesse público. A finalidade tem que ser a prioridade numa gestão pública. E se tu vê 3 placas, o prefeito Rony Mello não colocou placa, mas 3 atos de inauguração, é realmente porque alguma coisa está errada. E quem paga essa conta é a população de Uruguaiana. Muito obrigado.
No período de comunicações, usou a tribuna o vereador Carlos Delgado. Na sequência, está inscrito o vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, usando essa tribuna, quero me somar ao vereador Carlos nessa questão. São questões eleitoreiras, são questões que, no fim, o povo não concorda com esse tipo de coisa. Eles preferem uma colaboração, eles preferem uma simples ajuda, às vezes, do que esse tipo de coisa que não vai somar nada nem para si, às vezes até perde mais ponto. O homem público tem que ter muito cuidado nessas coisas, tem que ter muito cuidado no seu trato do dia a dia, porque ele pode meter os pés pelas mãos. Inclusive, eu não fui no evento sábado, fui convidado, fiz uma pequena colaboração a eles, que foi um arco de balão, que lá estava, que... Então foi uma pequena participação a pedido da comunidade que me solicitou. E eu vim a esta tribuna principalmente para parabenizar a Câmara de Vereadores e a mesa diretora que realizou o seminário antidroga no nosso município. E a gente vê relatos de pessoas quando falam em drogas, quando falam no flagelo que nós vivemos hoje em dia, que é com o trato com a droga. Ele destrói as famílias, não interessa a classe social, mas ela destrói a todos. E nós, hoje, convivemos com isso, no dia a dia, no nosso dia a dia. E, às vezes, a maioria das pessoas apontam aquele ser humano que está destruído, que sai para roubar, porque ele vai chegar um ponto que ele não vai ter trabalho. Ele não vai ter nem lugar na sua casa. Ele vai sair para a rua, porque os próprios familiares não aguentam, a maioria não aguenta. Não são, tem muita gente que busca uma solução para seu filho, que busca uma solução para o seu familiar, mas nem todos buscam. E nem todos também têm a condição de buscar um auxílio para aquele ente querido dele que está doente, que está com aquele problema. Então é muito gratificante quando tu vê, na nossa cidade uruguaiana, a polícia civil, polícia militar, a RUMU, polícia federal, todos os órgãos preocupados com isso. Preocupados porque os presídios não têm mais lugar para colocar pessoas envolvidas com droga. Muitas vezes, os grandes traficantes e os grandes que trazem a droga, aliás, maioria das vezes, os que trazem a droga para o município, os que trazem a droga para as cidades, para as noites, para as ruas, esses parece que são intocáveis. Os nossos presídios estão cheios de gente pobre. Estão cheios de pessoas que não têm dinheiro para um bom advogado. Porque no momento que ele tiver um bom advogado, ele pode ser preso com um quilo de droga. Amanhã ou depois ele está na rua. E nós temos, às vezes, até que ter respeito por esse cidadão. Mas o pobrezinho que é preso, até às vezes por consumo, sei lá para que é. Mas se ele passou da cota, ele vai preso e lá vai mofar dentro da cadeia. E dali ele vai sair formado em outros delitos. Porque, às vezes a gente diz, mas eu não fiz, meu filho não fez. Nós não somos iguais. Nossos filhos não são iguais a nós. Nenhum gêmeo é igual ao outro. Pode ser na aparência, mas no sentimento. Nós não somos iguais. E aqui nós defendemos a nossa... Quem nos elege também não é igual, mas ele, de repente, ele se espelha em ti, cara, humano é um cara trabalhador, humano, gostaria de ser assim, eu vou votar no humano que me represente lá. Assim ele faz, assim nós representamos aqui nessa casa, cada um. Mas parabéns, presidente, parabéns. E eu acho que nós temos que fazer um evento por mês desse tipo, quando é esse assunto. Levar para nossas escolas, tanto estadual, municipal, privada, falar sobre droga, falar, mostrar, mas mostrar a realidade crua, aquela que dói, aquela que sai sangue, Aquela figura nós temos que mostrar. Aquela figura nós temos que mostrar. As Cracolândia. E aqui nós temos. São vários galpões que são usados por noite, à noite, fora, dia. Né? E dali o pessoal sai pelas ruas, perambular, tipo uns zumbis, pegando tudo que está dentro dos pátios, né? E procurando mais pedra no seu caminho. Obrigado, Pedro.
Usou a tribuna o vereador Wilson Briz. Na sequência está inscrito o vereador Eric Lins, usará a tribuna no período de comunicações por 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoas que nos ouvem. Eu venho à tribuna hoje para dizer que eu recebi a resposta de um dos meus requerimentos, recebi alguns outros hoje, mas em especial quero me referir ao requerimento que fiz há 42 dias atrás, quando eu pedi que viesse a esta casa o procedimento administrativo que teria autorizado a inexigibilidade de licitação da empresa, na verdade, da Sociedade de Advogados Janelle Martins, que tem como objetivo a análise do contrato da BRK Ambiental. Na época, eu salientei as problemáticas que existiam em torno dessa contratação com inexigibilidade de licitação, tendo em vista nós termos um corpo com 12 advogados públicos pagos com dinheiro público, e as complicações que derivariam da contratação por R$600 mil sem inexigibilidade de licitação, sem passar pelo controle interno e sem passar pelo procedimento normal, que seria o procurador responsável pela análise técnica da inexigibilidade. Demorou 42 dias para que me chegassem às mãos. Teve que ser após a decisão do Supremo Tribunal Federal, no dia 25 do mês passado, que dá autoridade individual aos parlamentares para requisitarem documentos à administração. Não precisa passar por essa casa. O STF acabou de decidir isso. E me chegou em mãos e está aqui. Ao receber, sentei-me, tomei um café e comecei a analisar o processo, página por página. Deve ter umas 150 páginas aqui, quase 200. Eu gostaria de passar para os colegas o que eu pude analisar do processo, e já adianto que vou encaminhar isso aqui para análise da Comissão de Finanças da Casa, porque eu julgo o caso grave. Tá? No dia 23 de 8 de 2017, foi instaurada a Comissão Especial para Análise do Tema. Logo depois, houve uma alteração da presidência. Tá? E depois, no dia 27 de 10 de 2017, houve um parecer do Procurador-Geral do Município, maior autoridade em defesa do município, em termos jurídicos, dizendo que seria possível a contratação sem licitação em tese, desde que atendido alguns requisitos, mas que ele não recomendava. Veja bem, repito, seria possível em tese, atendido alguns requisitos. No dia 8 do 12, quase um mês e meio depois, a Segov, a Secretaria de Governo, emite um pedido de reconsideração do parecer do Procurador-Geral. Esse pedido de reconsideração não volta para o Procurador-Geral e o prefeito de Uruguaiana, ao invés de escolher o parecer de sua autoridade máxima em termos jurídicos, acolhe o pedido de reconsideração da Segov. Veja bem, nem parecer era um pedido de reconsideração. Depois seguem-se diversos atos atinentes à operacionalização do processo administrativo. E no dia 27 de fevereiro, o prefeito autoriza a instauração do procedimento na modalidade inexigibilidade de licitação. Relembro, ele acolheu a manifestação da Segov. Isso está na página 42 deste processo. A assinatura do contrato se dá no dia 12 de março deste ano. A publicação da inexigibilidade se dá 2 dias depois. E no dia 29 do 3, tá? Veja bem, 2 semanas depois, 17 dias após a assinatura do contrato, o prefeito manda novamente o processo para o Procurador-Geral, autoridade máxima no caso, para que emitisse as suas considerações acerca dos detalhes formais do processo. Presidente, peço a utilização do meu espaço de liderança. O procurador-geral já tinha dito que só poderia ser feito mediante determinadas circunstâncias e que ele não recomendava. Após a assinatura do contrato, o prefeito mandou novamente para o procurador-geral para que ele ratificasse ou falasse sobre as questões formais do processo. O procurador-geral, ele ratifica as questões que havia falado no primeiro momento e ainda diz que, no caso da empresa escolhida, Gianelli Martins, não atenderia aos requisitos do seu parecer, que era o parecer 174 de 2017. Basicamente, o procurador-geral, além de dizer tudo isso, ele pede três coisas. Ele pede a nulidade dos atos do processo, ele pede o sobrestamento da prestação de serviços, isto é, ele pede a nulidade do processo, pede que a empresa Gianelli Martins pare de prestar os serviços e afirma a impossibilidade da contratação em concreto com o nome da empresa. O prefeito pega esse parecer do procurador-geral e diz que, apesar do parecer, ele embasou a sua decisão pelo fato de ter acolhido o parecer 174, que é aquele parecer primeiro. E eu relembro, ele não acolheu o parecer 174, ele acolheu o pedido de reconsideração da Secretaria de Governo. E encaminha pela terceira vez para o Procurador-Geral se manifestar. Pela terceira vez, o Procurador se manifesta, isso no dia 17 de abril, dizendo, em um dos seus termos, que, repito palavras do parecer, se a administração achou por bem fazer o processo administrativo 2017-8-020-456 de procedimento de inexigibilidade de licitação às escondidas, não vem agora querer afirmar que a Procuradoria tinha conhecimento de elementos que não constavam daquele processo no momento em que foi lavrado o parecer jurídico 74-2017. Volto à página 42, só para deixar bem claro, quando o prefeito acolheu o parecer, ele não acolheu o parecer da Procuradoria, do Procurador-Geral, autoridade máxima do município, nesses assuntos. Os termos do acolhimento do prefeito foram: acolho a manifestação da Secretaria Municipal de Governo e determino urgente cumprimento das sugestões. Por um rápido descrever dos acontecimentos, eu acredito que fique claro a necessidade de se avaliar e de se analisar por esta casa, e eu reafirmo que eu confio na isenção dos colegas para poder analisar essas questões. Por isso, peço a remessa para a Comissão de Finanças, na qual eu não participo, inclusive. Vou fazer isso formalmente, através de um documento. E peço que os colegas, em quem eu confio, possam analisar adequadamente o caso em Intestilha. Tá? Ressalto que isso não é uma busca impensada de erros, não é isso, mas nós estamos falando não de um contrato de R$600 mil, porque o contrato ele ainda prevê uma cláusula de vitória de mais 320, quase R$1 milhão. Então, existem outras inexigibilidades que eu pretendo pedir para ver também. São casos sérios, o nosso trabalho passa pela fiscalização da utilização dos recursos públicos de forma tranquila, de forma sábia, de forma organizada e de forma legal. E é por isso, meus colegas e pessoas que nos ouvem, que eu peço que nós possamos analisar não só esse, como todos os casos. Porque é somente com a utilização racional dos recursos públicos, seguindo as regras corretas, seguindo aquilo que preconiza a Constituição e as leis federais, que nós conseguiremos tirar a Uruguaiana da situação catastrófica em que ela se encontra. Uruguaiana, ela tem problemas muito sérios que não vieram dessa administração, vieram de administrações passadas também. São problemas de ordem de centenas de milhões, e a gente só consegue resolver isso poupando um pouco ali e um pouco aqui. E aqui eu digo, é fazendo feijão com arroz, sim. Feijão com arroz me serve, mas só arroz não, só feijão não. É feijão com arroz e botamos um pedacinho de carne ali também, porque ninguém é de ferro. Muito obrigado.
Usou o período de comunicações o vereador Eric Lins, não tendo mais nenhum vereador inscrito, cumprido todos os objetivos dessa nossa reunião, invocando o nome de Deus, ela está encerrada.